E estamos recebendo aqui no Estúdio Móvel CBN, no centro de Maringá, o prefeito Roberto Pupim. Prefeito, bom dia.
Bom dia, Luciana. Bom dia a todos.
Bom, prefeito, temos vários assuntos para conversar com o senhor. Eu gostaria de começar a falar sobre as obras na Avenida Morangueira. O senhor tem novidade? A gente conversou na semana passada sobre essas obras, né? Havia um prazo aí de 15 dias. Tem novidade agora, prefeito?
Uma novidade é que nós amanhã vamos dar a ordem de serviço, não é? Às 9 horas lá na prefeitura, para que a gente possa já autorizar a empresa, né, que ganhou a licitação do corredor da Morangueira e da Avenida Kakogawa, para que a gente possa de imediato já soltar estas obras e também atender, né, toda a população do Jardim Alvorada, da região do Morangueira e também ali do Império do Sol, enfim. Aquelas pessoas que usam muito, não é, esse tráfego pela Avenida Morangueira, que realmente está numa situação assim, bem deteriorado, não é, o asfalto, não é, a rua. Então nós amanhã já vamos dar o início para que a gente possa trazer a alegria dessas pessoas.
O que vai ser feito ali exatamente, prefeito?
Ali são os corredores de ônibus. Nós vamos derrubar todas as árvores, diminuir o canteiro, nós vamos fazer as estações de embarque lá na Kakogawa e também ali na praça. Já no início da Avenida Morangueira, se não me engano, a Praça Ouro Fino, uma coisa assim. Então, ali nós vamos já também fazer uma estação de embarque e jogar o ônibus para o corredor central, voltando na Morangueira, o estacionamento na lateral. E depois nós vamos fazer o canteiro central, plantando ali as palmeiras imperiais. Não é? E também nós vamos mexer na galeria de água fluvial, porque ela é uma galeria antiga, não é, pequena, de um diâmetro pequeno, os tubos, e nós temos ali grandes problemas quando chove lá em frente à Associação dos Funcionários, não é? Então nós vamos desviar ali para o Ribeirão Mandacaru parte desta água. Então é uma obra de difícil convivência com a comunidade, e nós pedimos a essas pessoas que tenham um pouco de paciência, porque nós estamos trabalhando, como estamos fazendo na 19, é uma melhoria para a cidade, é uma melhoria principalmente para aqueles usuários da Zona Norte que têm que passar, não é, ali na Avenida Morangueira para vir até o centro de Maringá.
Então, nesse início de obras, o trânsito ali vai ficar bem complicado, os motoristas têm que ter paciência, o trânsito vai estar sendo orientado ali, vias alternativas.
Exatamente, nós estamos distribuindo, não é, durante esta semana, um folheto orientando o que é que vai ser feito, quais as alternativas, não é, você pode vir pela Pedro Táxi ou as ruas paralelas à Avenida Morangueira, para que nós tenhamos aí o menos de empecilho possível, porque fica muito mais ágil, muito mais rápido o serviço para que nós possamos entregar, não é, lá para a comunidade maringaense, principalmente os usuários da Zona Norte.
Prefeito, ontem o senhor assinou um decreto, né, congelando os salários, o salário do senhor, o salário do vice-prefeito, dos secretários, cargos comissionados. Por que o senhor tomou essa atitude?
Eu tomei esta atitude porque nós estamos aí passando por um momento de muita turbulência a nível de Brasil, e isto daí está afetando diretamente, não é, toda a arrecadação do município, e nós pagamos, não é, as nossas contas, os nossos serviços e também os servidores com o dinheiro arrecadado. A prefeitura não gera nada, eu não tenho empresa que gera recursos, não é? Nós somos meros repassadores deste dinheiro que é pago através dos impostos. Então, nós resolvemos dar a nossa contribuição. Então, prefeito, vice-prefeito, secretário, CCs e também algumas funções gratificadas terão, não é, os seus vencimentos, não é, os seus aumentos salariais totalmente congelados até a eleição. Caso nós tenhamos aí um superávit maior do que nós tivemos no primeiro trimestre, que foi de 4%, nós vamos aí sentar para negociar novamente.
O senhor disse com o superávit do primeiro bimestre?
O superávit do primeiro bimestre, né? Dos dois meses, nós estávamos esperando uma arrecadação acima do previsto e nós arrecadamos apenas 4%. Né? Então caiu o IPTU, repasse do ICMS, o repasse também do IPVA. E isto tudo, Luciano, às vezes as pessoas, não é, que não estão assim muito por dentro do que está acontecendo, Então eu vou dar uma rápida explicada. O que, que está acontecendo a nível de Brasil? Nós estamos tendo os empregos que estão afetando diretamente as empresas, que são as grandes geradoras de impostos. Uhum. Né? E o nosso FPM, que vem ajudar os municípios, principalmente os municípios pequenos, ela é formada como? É formada pelo IPI, ela é formada pelo ICMS, principalmente pelo Imposto de Renda. Bom, se você não produz, você não tem IPI. Você não circula mercadoria e você não tem imposto de renda porque você não gerou. Isso aí impacta no FPM, principalmente as pequenas prefeituras que vivem do repasse do governo federal. E esse repasse caiu bastante. Certo? Caiu muito. Nós tivemos queda da nossa arrecadação nesses impostos também, nos repasses do governo do Estado. O que, que está acontecendo com esta crise? Quem paga os impostos está sendo demitido, que são a maioria dos funcionários. Então, isso impacta na prefeitura. E como que eu pago essas contas? Com o dinheiro arrecadado dos impostos. É o governo municipal, o governo estadual, o governo federal. Então veja vocês, se eu assumi o compromisso e eu não cumpri, eu entro na lei de responsabilidade fiscal. Eu respondo civil e criminalmente. Lá no governo federal, nós tivemos aí as pedaladas. O ano passado, 120 bilhões. Este ano a previsão é de 60 bilhões. Só que o governo, ele pode emitir o dinheiro e pode emitir títulos, não é do governo, para suprir essa conta. Eu não. Eu não tenho esse privilégio. Eu só pago com o que eu recebo. E você vê também que o governo tinha assinado com 5,5% de aumento para o funcionalismo federal que ele tinha assinado e jogado lá no orçamento da União. Já congelou também. Ontem à noite nós vimos aí as medidas que foram tomadas. Aí, qual é a nossa preocupação? Sempre trabalhar, Luciana, com muita responsabilidade. Porque nós, quando assumimos a prefeitura, nós pegamos uma prefeitura com contas a pagar, restos a pagar. Certo? Não era dinheiro que nós tínhamos que pagar daqui para frente, os precatórios, nada disso, era restos a pagar de 45 milhões. Então eu tenho que ter a responsabilidade de deixar a prefeitura o mais equilibrada possível, independentemente de quem sentar na minha cadeira.
Nesses últimos anos, a prefeitura tem sido reconhecida, inclusive, pela qualidade da gestão fiscal. Vocês têm conseguido um superávit todo ano.
É, exatamente. Mas por quê? Pela seriedade, sempre buscando o equilíbrio, pautada sempre no respeito e nos bons investimentos. Veja você que, mesmo caindo a arrecadação dos impostos, e você viu o que eu fiz lá com uma reunião com meus secretários, nós vamos ter que ter aí, contingenciar 100 milhões de reais para eu fechar as minhas contas, para eu não cair lá na lei de responsabilidade fiscal. E cumprir também as metas que foram determinadas para mim, para a nossa gestão em 2016. Mas eu tenho que continuar prestando serviço de altíssima qualidade aos munícipes. Então, veja você, só do dia 7 de março para cá, as nossas UPAs, Zona Norte e Zona Sul, de 400 atendimentos por dia, foram para 750, 800 atendimentos. E isso impacta no quê? Se o funcionário é admitido, se as coisas apertam em casa, você deixa de pagar o plano de saúde, você vai aonde? Na prefeitura, para o atendimento no município. O seu filho, que estava na escola particular, ele vai aonde para a escola? Ele vai na escola pública. Por isso que nós temos tendo uma alta demanda na saúde e uma alta demanda também na educação. E nós temos que continuar prestando um serviço de alta qualidade, mesmo arrecadando menos. É esta a minha orientação e é assim que nós vamos trabalhar. E muitas pessoas, Luciana, têm me perguntado, mas Londrina deu, outros municípios deu inflação no caso dos funcionários. Mas hoje de manhã, nós vimos aí no noticiário, o que aconteceu com Londrina já. Ele deu aí, e no começo de fevereiro, os 11% de aumento. Está lá hoje o Quiref, cortando o serviço, a educação. A secretaria vai fechar às 11 horas da manhã, já cortaram hora extra, cortaram uma série de serviços, uma série de investimentos, porque já arrecadaram 22 milhões a menos do que era previsto.
Prefeito, o senhor citou aí a questão do reajuste salarial dos servidores. A categoria anunciou greve a partir da terça-feira que vem. Como será até lá? A prefeitura vai negociar com os servidores?
Não, olha, Luciana, nós estamos sempre pautados no diálogo, na abertura para que a gente possa continuar fazendo as negociações. Hoje ou amanhã nós temos outra rodada de negociação com o sindicato, sempre explicando e mostrando as contas da prefeitura. Porque eu estou numa situação até cômoda. Poderia falar, eu vou dar os 11%, que aliás, não é, os nossos funcionários merecem sim, porque eu tenho maior respeito e maior carinho pelos funcionários municipais, que são eles que mantêm essa cidade com essa qualidade de vida que nós temos. Não é, nós não podemos desmerecer isto, esse serviço, não é, e este compromisso que eles têm com a nossa administração. Só que, no momento, é impossível de dar o que eles querem. Não que eles não mereçam, né? Mas nós vamos pautar sempre no diálogo e na conversa, como nós sempre fizemos na nossa administração. E olha, 2013, me parece que a inflação foi 7,5%. Eu dei 9,5% de aumento, 2% de ganho. Por que que eu dei? Porque eu podia dar. Hoje eu quero que eles entendam e eu não posso dar isso aí.
Hoje o que o senhor pode dar são os 4% anunciados.
Olha, eu já sentei novamente com a equipe hoje de manhã e pedi para refazer novamente as contas para ver se eu consigo avançar mais alguma coisa, certo? Nós estamos trabalhando para que nós possamos aumentar um pouco mais e fazer uma outra oferta ao sindicato. É isso que nós estamos fazendo. Hoje à tarde, o nosso secretário, o Bolfo, secretário da Fazenda, ele vai me passar novamente a posição. Se eu puder dar mais 1, 2%, eu, mas com maior tranquilidade. Final de mandato. Não é? Eu tentando reeleger o meu sucessor, não é? As pessoas falam, por que que você não dá? Eu gostaria muito de dar, mas não é? A situação econômica no país me impede de fazer isso.
Uhum. E uma greve neste momento, prefeito, como o senhor disse, os postos de saúde dobraram o atendimento, né?
Dobraram, mas, assim, Luciano.
É um momento delicado.
Delicadíssimo, não é? Nós estamos aí com epidemia, não é? De dengue, chikungunya, zika, não é? Então as pessoas estão demandando muito serviço, principalmente, não é, por essas intempéries aí que estão acontecendo, né? essas doenças que estão aparecendo. Mas nós vamos trabalhar, sim, na qualidade do serviço. É isso que nós estamos pautando. E Maringá sempre trabalhou, né, nessa direção. Qualidade do serviço público. E nós vamos trabalhar. Nem que nós tivermos que cortar investimento em outras áreas para a gente atender, né, a nossa população com um serviço bem de qualidade mesmo e com muito carinho, que sempre foi o que eu recomendei à minha equipe.
Uhum. Prefeito, eu gostaria que o senhor comentasse sobre o Master Plan, né, o projeto de desenvolvimento socioeconômico de Maringá, que está sendo idealizado pela iniciativa privada, mas que, claro, vai precisar contar com apoio do poder público. O senhor acompanhou as reuniões de apresentação do Master Plan?
Exatamente, nós acompanhamos algumas reuniões, não é, até chegar a esta empresa que vai fazer o Master Plan, que já está fazendo, coletando os dados. Esse é um instrumento, não é, que teve o seu início lá na sociedade, que será uma ferramenta de suma importância para o gestor, porque ela vai te dar um norte, não é, do que nós podemos fazer pela cidade, os melhores lugares para que nós possamos indicar para o desenvolvimento, levar as melhorias e também quais são as melhores empresas, não é? A vocação de Maringá vai ficar bem acentuada e bem caracterizada nesse plano. É uma ferramenta, não é, que nós temos que parabenizar a sociedade civil por estar à frente e assim ela oferecer, não é, primeiro para a cidade de Maringá e depois para o gestor, para que ele possa direcionar o que é melhor para a cidade e você errar menos e não cometer os erros que muitos prefeitos cometem em algumas cidades, que às vezes custam caro para você resolver, e outros problemas, não é, eles, mesmo custando caro, eles às vezes são difícil situação para ser resolvida. Então o Master Plan é uma ferramenta importantíssima que a maioria das cidades do porte de Maringá para cima já deveria estar também copiando o que nós estamos fazendo em Maringá.
Prefeito, para encerrar nossa entrevista, este ano, como o senhor disse, né, o último ano à frente da administração municipal, quais os planos do senhor, os planos, projetos políticos após 2016?
Olha, Luciana, eu sempre tive na minha vida de tudo que você começa tem que ter começo, meio e fim. Então eu estou pautado hoje em terminar bem a minha gestão, graças a Deus está muito bem avaliada. Então assim que eu terminar a minha gestão, a próxima eleição serão aproximadamente daí 2 anos, não é? Então eu vou ter tempo de amadurecer mais com o meu grupo político, não é? E formar também um grupo político meu, para que eu possa ver quais são as reais condições de nós assumirmos, não é, a disputa de algum outro cargo eletivo. Mas, primeiramente, eu quero terminar bem o meu compromisso, porque eu tenho aí um compromisso, não é, que me foi outorgado pela comunidade maringaense, de terminar bem esta gestão. E é isso que eu quero fazer. Depois nós vamos ter tempo aí para bater papo e discutir esses assuntos.
Muito obrigada, prefeito, pela entrevista. Um bom dia para o senhor.
Bom dia a todos.
Conversamos com o prefeito de Maringá, Roberto Pupim.